Você está no BatuCast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação, Babá Fio.
Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu agô a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Babá Fio e passeio na igreja é uma tradição.
Eu sou Charles Correia de Oxum e a vida sem religião é como um barco sem leme.
Eu sou Mário de Oxalá Oboco, ir ou não ir à igreja. Então.
Eu sou o pai maninho de alguma vagandeia que deu a mim. Não aceitamos qualquer tipo de intolerância, seja com qualquer religião, principalmente a nossa.
E estamos de volta a mais um BatuCast, sempre trazendo assuntos polêmicos sobre negritude, sobre povos tradicionais de matriz africana. E estamos aí novamente hoje com alguns convidados especiais para falar de um assunto que foi um alvoroço nas redes sociais na última semana, que foi o caso do sacerdote de matriz afro, que ao realizar o seu passeio tradicional do batuque na Igreja do Rosário de Porto Alegre, entrou em confronto verbal com aqueles que eram os dirigentes da igreja. Então vamos entender todo o caso agora com o ator principal deste movimento que aconteceu. E trouxe também um convidado especial que vocês já conhecem, mas vamos reapresentá-lo. Quem é você na fila do Amalá, pai Mário?
Eu sou Mário de Oxalá Oboco, filho de Gelson Guagodô e neto de Neymar de Oxalá. Sou Nagogeje, minha casa fica aqui na região. E sou irmão também carnal do falecido Jorge Madeira.
Show de bola, pai Mário. Então vamos trazer a nossa estrela hoje principal do nosso podcast, pai Ricardo de Ogum. Pai Ricardo, diga para os nossos ouvintes aí quem é o senhor na fila do Amalá.
Meu agô a todos. Sou pai maninho de Ogum Avagandê em Agdeomi. Fui feito por pai Jorge de Onira Talabau do Unjare, neto de Getúlio de Ogum Avagã. Sou da nação de Jejexá e Cabinda.
Show de bola. Então, pai maninho, tivemos uma situação delicada aí, né? Agora na sua última obrigação foi a questão do seu passeio lá na Igreja do Rosário, tradicional, para muitas famílias. Então, vou pedir que o senhor relate um pouco dessa história para a gente entrar nesse assunto.
Sobre o fato, se nós vamos entrar já direto nessa seara, tudo o que aconteceu, sobre o fato ocorrido, né?
Sim.
Nós fizemos esse passeio, eu faço há mais de 20 anos com meus filhos, assim como o fiz com o meu babalorixá, o Jorge Testa, que era o tamboreiro, Jorge de Ogum, falecido já, né? E nunca, eu vou deixar claro aqui, vou enfatizar que sempre fomos muito bem tratados pela igreja, fomos bem recebidos e nunca houve nenhum tipo de animosidade. Então, desta vez, né, nós adentramos a igreja normalmente, chegamos até ali a Água Benta, onde a gente cruza as curas, depois vamos até as bancadas ali, se ajoelhamos e oramos e rezamos. É o que eu sempre fiz e aprendi. E depois, aonde estão as imagens católicas, os eguns ali, as pessoas que faleceram, a gente vai tirar um agô em cada lugar, assim como até a entrada do altar, que não batemos cabeça, não tocamos sineta, não jogamos pipoca, não nos, como foi dito, de se rolar no chão, nada disso. Simplesmente tiramos um agô. E o que aconteceu, que o vídeo não mostra, né? Antes de tudo isso, antes de começar a gravação do vídeo, até porque se vocês notarem no vídeo, eu não tinha ideia nem que estava sendo filmado, porque eu estava de costas depois que eu fui me dar conta. Mas antes disso, uma senhora beata, de forma violenta e agressiva física e verbal, impediu a nossa passagem de três filhas minhas, e eu fui contundente, não, o que é isso? De forma inapropriada, com despreparo incrível, até porque ela, não sei, não era nem funcionária da igreja, e ela se posicionou na nossa frente e começou a chamar a atenção até dos fiéis que estavam ali. Como nós praticamos isso de forma silenciosa, para não chamar a atenção e para respeitar, não tinha missa, tudo, mas mesmo assim para respeitar o culto do lugar, e nisso veio um segurança. E se colocou entre nós. Ali, ainda no vídeo, ali parece uma coisa estranha, quando diz assim, eu falo assim, o senhor é negro, mas o vídeo, ele não capta a parte do áudio, que é mais baixa. Eu digo, o senhor é negro, o senhor representa a nossa ancestralidade. Aí a minha surpresa foi essa. E aí ele nos impediu, até mesmo de tirar o agô. A temperatura das coisas foram subindo, e aí veio o padre Gelson. No primeiro momento, ele achou que nós íamos deitar a cabeça, rolar, bater a cabeça. Quando ele viu que não era nada disso, era simplesmente um agô, ele cai em si, e eu expliquei para ele que eu já fazia isso há muito tempo. E aí, ao final do vídeo, se pode notarem ali, ele ainda se desculpa comigo e o meu pessoal, e eu digo para eles, não, o seu staff, o seu pessoal daqui está mal informado, está mal conduzido e preparado. Eles foram arrogantes, foram mal educados e grossos com o pessoal daqui. O que aconteceu depois? Eu não consegui terminar meu ritual. Fiquei impedido, porque tu não tinha, eu não tinha já aquele folheto explicativo ou mural, além de eu não ter noção nenhuma, que nunca tinha visto isso lá, eu só recebi quando eu estou em frente ao altar. Eu não tinha noção de nada. Aí ainda tentei explicar, ainda disse assim, ó, então deixasse nós terminarmos depois para me explicar. Mas eu não recebi nada e não tinha noção de nada. Mas dentro daquelas normativas, daquela circular que só acontece naquela igreja, nenhuma outra igreja de Porto Alegre corre esse tipo de circular, tanto é que a Arquidiocese entrou em contrato com essa paróquia, porque não tem outra igreja. E meus irmãos, eu vou deixar bem claro, eu sempre convivemos em perfeita harmonia com o ecumenismo. Nunca teve problema quanto a isso. Já participei de eventos interreligiosos, ecumênicos. Isso não é o menor problema. Agora, a celeuma que foi criada em cima do secretismo, eu respeito os meus irmãos que não querem mais fazer o passeio na igreja. Perfeito, ótimo, tudo bem. Mas o meu preceito, ele é legítimo e reconhecido por federação, reconhecido nacionalmente, porque hoje ainda fui pesquisar para estudar que se existia uma lei que proíbe ou que libera. E não existe nenhuma coisa ou outra, porque tem um artigo 11.000, se eu não me engano, o restante do artigo, que é a liberdade de culto. Então, nós temos acesso e liberdade para entrar em local público. Então, isso tudo tem legalidade. Então, não é uma afronta e muito menos um desrespeito. Ninguém... Eu até entendo que alguns... não acredito que seja isso recorrente, mas que alguém tinha se excedido e feito essas práticas. Mas generalizar todas as pessoas não pode, entendeu? E até mesmo porque... irmãos nossos já fizeram um eventos religiosos ali dentro da igreja com tambor, com sineta e com adendo do padre. Então, e a Arquidiocese, a Cúria Metropolitana, nem por isso rechaçou nada. Então, isso eu tenho, novamente, vou reiterar, a conduta da igreja quanto ao meu preceito sempre foi de extremo respeito e de muita receptividade. Nunca aconteceu isso. Só que vamos lembrar mais alguns fatos. Tem dois vídeos a mais que foi anexado na denúncia, que os meus irmãos sofreram a mesma coisa e ficaram no silêncio. Só que eu procurei as vias e os meus direitos, e eu não vou me calar. Eu não sou de rede social, não entrei na área do vitimismo, do Ibope, jamais, até porque estou muito distante de rede social, não é para autoafirmação, jamais, entendeu? Não tinha ideia, foi a minha filha que acabou postando o vídeo, não fui eu, pode ver que a autoridade não é minha.
Uma pergunta, pai Maninho. O senhor poderia nos dizer mais ou menos o que diz esse documento, papel que eles lhe deram depois do ocorrido?
Eu tenho salvo aqui no celular, assim, agora não precisar, mas eu vou fazer um resumo.
Por cima, pai. Não precisa. Isso, só um...
Não tocar sineta, não arriar axés ou pipoca, tudo, e não se rolar-se dentro do recinto. Ou até mesmo... Interrompimento da missa também.
Nenhuma prática que o senhor ia fazer, no caso?
Não, nunca fiz, jamais. Outra, eu vou esclarecer uma outra parte. Se qualquer um de nós, irmãos, irmos à igreja e batermos o nosso ori em frente ao altar, não é proibido. Isso tem que ficar claro.
Não, a questão aí da opção, eu acredito que tem duas coisas que, minha opinião, é lógico, nem não tem lei ou não, vou chamar de correto ou incorreto, senso ou não. Aí eu vou entrar lá na seara lá do, não é proibido um deputado receber a sua moradia tendo casa. Legal é, mas seria correto? Eu acho que perceber a questão. Claro, legalmente, se está dentro, está permitido, não tem. Mas eu vou enxergar dessa forma. Também, na época corrida, me pareceu, me falaram, né? Claro, eu não estava lá. Praticava, isso eu já disse aqui que não, tá? Já tá bem. A questão do bater cabeça, pra. E pra muitos religiosos, aí nesse caso eu não concordo. Porque mesmo que seja legal, eu não acho bom tom a gente chegar num tempo impor nossos preceitos. Eu também, tá, pra menina, até pra que fique claro, a nossa tradição familiar também é de visitar a igreja, também é de fazer as mesmas. Mesmo preceito que fazem, a gente entra de um lado, passa nas imagens, coloca uma moeda, passa na frente do altar. Nós não temos ido até o altar pedir a goa, mas passamos nas outras imagens do lado, e do outro lado está aí. A nossa família sempre fez isso, então nunca tivemos, então é só para ficar claro assim. Eu, Mário de Oxalá Obocum, né? Hoje já estou tomando outras atitudes em questão a ir à igreja ou não, mas a minha família também praticava isso. E a questão, sim, de bater cabeça, entrar a tocaneta, eu posiciono contra, porque eu não gostaria que fizesse isso da minha casa de religião. Entende? É só esse o meu posicionamento.
Meu irmão, eu concordo em gênero, número e grau. Não, essa prática também, para mim, ela é inviável para a igreja. Eu acho que tu não pode invadir um outro templo com um culto, um rito da tua religião. Não, também acho que não. Isso aí, eu também concordo com isso. Mas não foi o caso, entendeu? Eu acho que
Não, foi, o senhor colocou, foi bem diferente.
É, não foi o caso. O nosso direito vai até onde termina o dos outros. Então a gente tem o maior respeito. Isso não, jamais aconteceria da minha parte ou da minha família religiosa. Tanto não. O que pareceu, o Pai Mário, por gentileza, eu vou esclarecer.
Claro, claro.
Assim, em rede social, muito, muito forte, é que parece que entrou uma família religiosa de arruaceiros, tomando conta de tudo, fazendo o que quer. Gente, eu acho que isso levou para um outro âmbito. Não aconteceu nada disso. Nós entramos de forma silenciosa e olha, se eu fosse abordado até na entrada e me dissesse, olha, nós estamos agindo assim, até eu teria, sabe, a sensibilidade de fazer o mínimo possível para não interferir no local. Só que eu, para essa prática do preceito, ela é mais do que centenária. Nem eu era nascido, ela já existia, entendeu? E a causa todo mundo sabe. Pessoas de religião, por que nós fizemos o passeio na igreja? Essa igreja, a gente não vai, eu não vou entrar no, na, na questão da histórica também, tudo, ditar fatos, tudo, mas foi erguida por negros e aí foi feita para negros, que na época, que por uma questão de obrigação também, eram obrigados a cultuar os ocultados dentro de imagens. Com o tempo, virou folclore e liberdade. De lá para cá, isso continuou. Continuou com grande convivência, com eventos todos em conjuntos, até porque quando a gente entra nesse âmbito aí, está se falando também em secretismo, que é o que era praticado, mas se hoje nós formos entrar nesse debate sincrético de toda a religião, então existe muita hipocrisia e demagogia, porque daí não pode mais participar de procissões, não pode ter datas cristãs para orixás, como tem. E nós sabemos que os nossos orixás, eles têm os dias deles, não os dias do ano, que nem é 23 de abril ou o dia 2 de fevereiro. E na praia agora está acontecendo, vai acontecer eventos totalmente conjugados aí com Umbanda, Batuque, a nação de matriz africana e igreja Católica. Então, se a gente entrar...
Eu costumo dizer, desculpa, pai, vai muito além do uso ou não de imagem no quarto. Às vezes a discussão se resume a isso. Não, se eu não usar a imagem no quarto santo, se eu não usar as datas essas que o senhor está falando, eu não sou o sincrético. Mas a gente sabe, o sincretismo do batuque vai além de...
Sim.
Existem outros preceitos que são sincréticos, querendo ou não. Eu costumo brincar, eu chamo o seu PG de quarto do santo, né, pai?
Bem, pessoal, vamos entrando nesse sentido do programa, da questão de sincretismo, né? Nossos ouvintes aí, nós temos um programa, já está no ar, né? Onde fala sincretismo, se ele é irrelevante ou se ele é importante, né? Lá com o nosso folclorista, Baba Marco, onde a gente fala um pouquinho sobre a questão de sincretismo, sobre tradição e fundamento.
E é muito bom o programa, viu?
Que é algo que é sempre relevante de nós falarmos e importante a ser construído. Sobre a questão da igreja, na minha concepção, talvez... haja um equívoco por causa da sua ritualística, Pai Maninho, por conta de alguém ou alguns que fizeram coisas além daquilo que o senhor pratica dentro daquela igreja ou de outras igrejas. Afinal de contas, para que a igreja se posicionasse fazendo uma cartilha proibitiva para que as pessoas rolassem no chão, é porque há quem role. Que jogassem pipoca, porque deve haver quem jogue. Que tocar sineta, deve ser porque deve haver quem toque e outras coisas a mais, né? Que a gente sabe que alguns irmãos do axé também realizam, né? Então, a minha percepção é que talvez a igreja tenha se posicionado, tenha atacado, infelizmente, o ator errado por essas práticas, entendendo que isso seria de entendimento geral, que todos fariam aquelas práticas. Então, na minha visão, é isso, né? A falta de informação daquela igreja fez com que eles acabassem atacando o ator errado naquele momento.
Generalizando, né, pai Marinho falou.
Exatamente, eu ia comentar isso, eu tava esperando uma folguinha. Algum irmão religioso nosso, de matriz africana, deve ter feito alguma coisa aqui pra provocar a ira dessa gente, porque senão estaria tudo bem.
Eu diria que alguns, né?
Alguns.
Alguns vários, alguns todo fim de semana.
Isso infelizmente isso ocorre, né? Os bons pagam pelos maus, não, né? Mas, infelizmente.
Mas aí eu gostaria de estender, abranger mais o assunto dentro desse contexto, né? Para um entendimento, e aí eu vou perguntar para vocês, sobre a igreja ser um local privado ou não. Pai Maninho, pode dar sua visão? Olá.
Eu tenho informações e laudos que respondem a isso, né? Como eu já havia falado contigo antes. A Igreja do Rosário, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual. Portanto, ela é pública e mantida, pode procurar na prefeitura, mantida pelo governo da Prefeitura de Porto Alegre. Ela é subsidiada em luz, água, internet, telefone. Ela mantém a igreja e ela é pública, ela não é privada. Pode buscar informações. A minha federação, que é a FAURES, que me deu todo o amparo jurídico, o assessoria, tudo, foi buscar dentro da prefeitura os nossos direitos, o porquê, se dava ou não dava para fazer, entendeu? Se a igreja era pública ou não, se tinha alguma restrição, se era necessário restringir mesmo ou não, se lá... como foi debatido tanto naquele vídeo que viralizou, se igreja não é lugar de matriz africana, tudo isso foi debatido. Mas, em resolução, tanto é que saiu no jornal Zero Hora, saiu, e tem outros veículos me procurando para ter mais informações, eu falando com gente do país todo, fora do Brasil, da Europa, Itália, Portugal... Espanha, Argentina, Uruguai e o pessoal do Nordeste. Hoje mesmo falei com uma pessoa educadíssima, que era um padre de Salvador, que queria saber a minha versão da história, não quis fazer julgamento, e no qual foi muito atencioso e entendeu tudo isso. Então, não, nós estamos falando em legitimidade, legalidade. A Igreja do Rosário, ela é pública e é um direito de todos.
E segundo a sua visão aí, Pai Mário?
É, eu acredito que eu não estou falando na questão legal, porque a questão legal o pai e mãe falando, na questão moral, vamos chamar assim. Eu acredito que seja um tempo público, mas eu até ia levantar a questão pro pai Manin, que é o ato da intolerância religiosa, caso o problema que tivemos, que o senhor teve, foi muito mais da moça, da beata, né, do que a igreja oficialmente, porque a igreja colocou as regras que eles fizeram agora. Mas o ato de intolerância, de não querer que o preceito continuasse, foi dessa senhora que lá estava, né, pai?
Ótimo, ótima colocação. Pai Mário, o senhor foi cirúrgico.
Quero dar uma contribuição aí na questão da legalidade, né? Isso dando uma pesquisada na internet, bem em época do que eu acompanhei o vídeo, eu descobri, né, que existe no Código Civil, no inciso 4º, artigo 44, deste documento, dizendo que as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, assegurado ainda no seu primeiro, que são livres à criação, à organização, à estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constituídos necessários ao seu funcionamento. Então, a partir desse artigo aqui, Lei 10.825 de 2003, do Código Civil, barra 3 do Código Civil de 2002, eu entendo que a igreja era um local privado. Sendo um local público, ainda dizendo aqui, né, as praças, parques e praias, né, dentre outros, né? Então, dentro deste meu entendimento de que a igreja era um local privado, ela também é vedada a que se cumpra as regras determinadas como em qualquer local privado, né? E aí, o que vocês dizem?
Ainda complementando isso aí, Babafio, tem alguns artigos, né, que a gente vê na internet por aí, até de advogados e tal, que falam que tem uma diferença de espaço público livre, no caso, espaço público livre, para resumir, né, no caso, são ruas, avenidas, espaços de lazer e alguns outros lugares, né. Já no caso, igrejas, no caso, são locais acessíveis ao público, que eles são instituições privadas, no caso, sim, né, que é facultado o acesso a determinadas pessoas, né. O acesso normalmente é mediante a sei lá, a alguma, preenchimento de algumas determinadas condições, algum determinado valor de ingresso e por aí vai. Então tem uma diferença de lugares públicos para lugares acessíveis ao público.
Até porque todo lugar privado, vou ser bem, bem simplista, vamos reportar a uma padaria. A padaria é privada, de acesso ao público. Sim. Mas não quer dizer que o cara possa entrar na padaria e fazer qualquer coisa, né? Claro que esse acesso vai obedecer algumas leis, que é mais ou menos o Babafio falou, que toda a pessoa jurídica ou física tem as suas regras, tem as suas leis, né? Se existe uma lei que tornar-se público dessa entrada, isso aí, elas têm que obedecer. Mas não que sejam como uma rua, como estão falando, uma praça, uma praia, porque daí não é privado que obedeça uma lei. Não, é totalmente, tô me enrolando, mas acho que é para entender que tinha a questão de privado e público, que é bem sutil neste caso.
O que eu levanto nessa questão, né, não é nem a questão de nós mantermos ou não mantermos, sermos sincréticos ou não, né? Isso cabe individualmente a cada sacerdote, a cada família religiosa definir como é que vai se manter ou não dentro desse contexto ritualístico, né? E como o artigo 5º da Constituição nos diz, né, nós temos um livre direito de culto, então não cabe a mim julgar se João ou José é ou não sincrético. Esse critério de julgamento ele não pode ser realizado, né, ou não deveria, né, por causa que a Constituição diz que nós temos o direito de cultuar a nossa religião como um todo, e também não quero minimizar a situação da beata, né, com posicionamento agressivo e coisa e tal, com as palavras de cunho, eu não digo nem que é intolerância religiosa, eu digo que é racismo religioso, porque é uma religião que é de vindo dos negros, mas mais a questão do ato, né, se a igreja poderia ou não nos impedir de realizar esse ato. É nesse sentido que eu gostaria de construir. Justamente, qual seria o meu medo, né? De vir uma legislação, por exemplo, que obrigasse a igreja, ou obrigasse, mudasse o entendimento que a igreja é um local público e daqui a pouco transforme nossos terreiros em locais públicos. Como é que vocês veem essa questão?
Aí é complicado, né? Aí vão Vamos supor que saia uma legislação sobre isso aí. Vai ter... Vão querer fazer o quê? Vão fazer culto dentro do terreiro? Pregar a palavra de Jesus, de Deus, sei lá o quê? Muitas pessoas... Um jogo contigo, que muitos batuqueiros não vão gostar dessa história.
É, dentro da... Voltando aquilo, até pegando esse gancho, fio, aí que eu falei pro pai Ricardo, eu acho que o... A gente... Eu percebo, né, observo o ato de racismo religioso intolerante foi dessa senhora. Aí que partiu todo o problema, né? O problema maior que a gente tá vivendo, de opinião, neste momento que a gente tá atravessando, é ainda... qualquer coisa vira um embate, não se tem mais conversa, não se... E as pessoas querem impor as coisas... Pensam.
Goela abaixo ainda.
Né? Exatamente, de forma agressiva e arbitrária, né? Porque isso está se tornando oficial, né? Quanto mais agressivo e mais arbitrário, melhor, infelizmente. E esse é um momento que a gente pensar nisso, sabe? Até onde isso representa a gente, a população, as pessoas? Quando que vai voltar a se tolerar as coisas, querer colocar a goela abaixo, o seu modo de sair, a sua forma de ver a vida?
É, mas infelizmente também, pai Mário, isso não vem só... Não vem só de do pessoal que é fora da religião de matriz africana.
Não, muitos... é geral.
Muitos aqui... Ah, que eu sou batuqueiro, eu faço o que eu quiser. Não, a coisa não funciona bem assim. Tu tem que praticar, como é que a gente vai dizer, como é que se diz, a prática da boa vizinhança, né?
Exato, o bom senso, né, mano?
O bom senso, exatamente.
Sempre é salutar.
Sim, no mínimo aconteceu o quê? Alguém, como a gente comentou antes, né? Alguns irmãos nossos, no mínimo, foram lá, quiseram fazer um carnaval dentro da igreja, só que daí a coisa não funciona assim, né? E infelizmente quem toma nos olhos somos nós, né?
É, e é muito importante essa colocação do pai mãe, tá colocando o ato todo, como ele mesmo que o vídeo não mostrou tudo, né? Eu mesmo, desculpe, coloquei no meu Face que nem tudo é intolerância religiosa. Pelo vídeo que eu estava vendo, pelas informações que tive, não me parecia muito. Mas eu não vi esse ato primeiro, não está no, dessa senhora que se posicionou tão veementemente e até proibido para se filmar. Né?
Então é sempre bem
importante.
Pelo vídeo não dá para se caracterizar muito racismo religioso.
Por isso, colocando a situação desde o início para que a gente consiga entender melhor isso.
Esse foi o grande objetivo de a gente conseguir trazer o pai Maninho, né, pra trazer essas nuances que o vídeo não mostra, porque as pessoas acabam julgando sem ter a real dimensão da questão, né, pai Maninho?
Exatamente. Agora, meus irmãos, eu vou pontuar as coisas, entendeu? Vamos por partes ali. Não é argumentação, é fato, tá? Só pra dizer assim. As nossas casas, né, não seria jamais um ambiente público, porque ela é privada, ela é mantida por nós. Esta igreja em particular, ela é mantida pela prefeitura. Eu não estou discordando do fato e nem da lei, entendeu? Mas isso já, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, isso já é conceitual, já é uma prática e aceitável, e é onde tem essa liberdade, não de culto. Mas mesmo assim, aí os irmãos vão lembrar comigo que houve cultos não só nesta igreja, em outras igrejas interreligiosas, ecumênicos, de irmãos que festejaram 50 anos do seu orixá, tudo em comum acordo e boa convivência e harmonia perfeita, sem problema nenhum. Mas é só enfatizando essa questão de ser público ou ser privado. Esses fatos todos ocorridos, agora eu vou entrar no comentário do meu irmão Mário, que foi cirúrgico. Em primeiro lugar, eu vou estabelecer aqui um prisma diferente, né? Não, de forma alguma, a igreja foi intolerante e discriminatória comigo e os meus filhos. O ato de duas pessoas, que não foi só a senhora, do outro senhor, que é chamado de Madruga, se eu não me engano é o nome dele, que foi inacessível e foi muito contundente com as palavras. O padre Gelson, quando viu que a temperatura das coisas chegou num certo grau, as pessoas que estavam dentro da igreja nos apoiaram, que não havia necessidade de fazer isso, o padre Gelson veio conversar comigo. No primeiro momento ele achou que havia um ato de se rolar, de de lá bater cabeça. Aí quando foi dito para ele que não era isso que nós fazíamos, e aí depois eu disse assim que era, se olhar o vídeo na íntegra, eu acho que isso é em demasia. E aí no final ainda ele se desculpa comigo. Então eu não tenho o porquê de estar aqui criando uma guerra santa contra a igreja. Não é isso, até muito, muito pelo contrário. Eu tenho muito a agradecer que sempre fui muito bem recebido. Sou batizado na Igreja Católica, tenho muito respeito, e assim como tenho respeito por todas as religiões. Mas só que foi constatado intolerância e discriminação religiosa quanto ao nosso preceito. Somente isso.
Perfeito. Eu acho que, eu não sei se aí temos aprofundar um pouco mais na questão da prefeitura, da ação da prefeitura, ou como é que funcionam essas ações, né, de prefeitura ser mantenedora, como é que funciona esse processo, ou por que há esse processo da prefeitura ser a mantenedora, pelo fato de se há uma separação de Estado e Igreja, onde a Igreja não interfere no Estado e o Estado não interfere na Igreja, mas ainda assim entendendo que o Estado construía igrejas porque era a forma dominante dos países europeus, a qual nós fomos colonizados e coisa e tal, e entendemos, se mantinha também com esse sistema e com as diversas irmandades da Igreja também, né? Como é a normal da Igreja, as irmandades, no caso da, se eu não me engano, da Igreja Matriz, seria a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que a lei de ser a... tem posse enquanto Vaticano dessa Igreja Matriz, né? Mas a gente entende que a maioria das catedrais, elas são patrimônios históricos por causa que elas têm um tempo de vida muito grande, e aí que o Estado acaba se intrometendo para fazer algumas reformas e coisa e tal, porque também é de interesse público, porque isso faz parte da cultura local.
Cultura e turismo, né, Fio?
É, exatamente. Então, a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala, vamos pegar um exemplo baiano, da Igreja do Bonfim, lá na Bahia, onde as pessoas acham muito bonito, muito legal, a lavagem da escadaria do Bonfim, muitas vezes desconhece a história por trás da lavagem das escadarias.
Ah, pois é, a gente foi descobrir isso há pouco tempo, né, Baba
Fio? Pois então, né, a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim era uma manifestação que as negras candomblessistas da época, as yalorixás, faziam porque elas eram impedidas de entrar na igreja. E não que aquilo seja para lavar de uma maneira positiva a Igreja do Bonfim. Então a igreja e os povos tradicionais de Matricana, ao longo da história, elas têm por prática expulsar os negros e não abraçar os negros. Então por isso que eu não vejo como estranheza a igreja impedir nós, atualmente, de estarmos nas suas dimensões.
Irmão, nessa parte aí, eu recebi da Bahia, de um padre também, que lá o ritual que era feito, se lavava a parte interna da igreja e depois lavariam a escada, as escadas, né, os degraus. E isso também foi abolido lá. Não deixaram mais, entendeu? O povo de matriz africana lá também se mobilizou, mas não conseguiram voz nesse sentido. Mas eu vou fazer um contraponto, né? Porque o pai Jair do Bará, que também posto uma figura, um arauto, um ícone da nossa religião, que já falecido, ele me fez um convite há um tempo atrás, que ele ia fazer o mesmo ritual, e fez, né, numa igreja em Caxias. E com extrema sensibilidade do padre, com muito carinho, eles fizeram isso tudo de forma conjunta, de forma ecumênica, sem o menor problema. Eu acho que é a relação que eu tinha feito para vocês antes, meus irmãos. Às vezes o problema não é a religião que entra. Às vezes pode ser as pessoas que estão entrando, entendeu? Tu tá diferenciando pessoas, às vezes pelo poder financeiro, às vezes por um cunho político, ou com uma outra esfera. Para mim, só tem essa explicação.
Eu entendo, né, que a formação do cristianismo e todo o processo escravagista ao longo da história, a qual nós conhecemos de cabo a rabo, a questão da conversão dos negros e a presença desses elementos cristãos no nosso culto, eles se dão justamente por causa disso, né, de uma forma forçada, de uma forma obrigatória, como uma maneira de converter nossos ancestrais. Esse sempre foi o grande objetivo da igreja. né, converter os negros ao cristianismo e, por consequência, mesmo que não se converteram, acabaram absorvendo, viverem numa sociedade onde o cristianismo ele era imposto, não era querido, mas ele era imposto. Ou tu fazia, ou tu ia pro tronco, ia pra forca, era morto de outras maneiras possíveis. E hoje, na maneira onde está o nosso Estado, onde a intolerância e o racismo eles podem ser falados publicamente, nosso governo praticamente garante isso sem punição alguma. Isso acaba se expandindo para os fundamentalistas e conservadores de toda a sociedade, independente se eles são arautos de um templo religioso ou não. Então, nesse sentido, eu acabo interpretando de duas formas. O posicionamento do impedimento da entrada como um ato, sim, de racismo e intolerância religiosa, porém, não vejo a igreja impedindo que se realize o nosso passeio lá dentro como um ato de intolerância religiosa, e sim como um posicionamento em relação ao próprio culto deles, que não prevê que se realize de ato. Então é dessa maneira, nesses dois pontos, que eu acabo observando este processo como um todo, né? Me cria uma temeridade no sentido de, daqui a pouco, o poder público poder legislar sobre isso e definir que todo e qualquer templo é um espaço.
A gente tem essa tendência e esse risco de alguém daqui a pouco levantar a bandeira e até com uma forma de retaliação criar algo que já está até calejado, né? E temos cuidado. Eu volto, aquela questão do bom senso, né? Pai e mãe falou, esse padre lá em Caxias teve um bom, uma percepção diferente de outros. É o que nós temos que observar, né? Que não tem esse tipo de problema de convívio entre as religiões. O Brasil é um país multi, né? De raça, culto, de religião, e é fim a gente continuar, né? A questão também, né, Fio, fora os negros que tu falou aí, foram catequizados goela abaixo, nós temos os nossos que passaram.
Perfeito.
Um processo bem traumático passado da imposição da religião.
Não só antes como agora também ainda, né?
Que estão quase extintos, seja em etnia quanto da sua cultura, né? Tal pois qual é fato que pouco se fala no ambiente geral da cultura indígena. E a Umbanda, ela acaba conseguindo preservar parte dos traços que os próprios índios muitas vezes perderam.
Nós todos perdemos.
As colocações são perfeitas, são ótimas. A pluralidade da nossa religião é muito grande. Mas eu vou salientar algo importante. Mais ou menos dentro da lei da física, né? Que para toda ação há uma reação. E a generalização de pessoas ou de religiões gera intolerância, né? Porque os nossos irmãos, nos seus atos, não têm respeitado a sua própria natureza, quanto a depredação de alguns lugares, quanto o uso indevido de ruas, de praças, de praias. Meus irmãos, eu vou colocar para vocês, desde que abri, o filme conhece um pouco, sabe, pode falar. Desde que eu abri minha casa, eu pratico sacralização. Eu nunca cortei uma ave num cruzeiro. Eu nunca fiz despachos que não fosse orgânico para dentro da natureza, que tivesse plástico, garrafa ou qualquer tipo de ar. Então isso gerou todo esse debate, toda essa inflamação toda que deu, que inflamou o debate na questão religiosa, muito por nossa própria culpa, entendeu? Eu não dito regra, respeito qualquer um, o livre-arbítrio de querer ir na igreja ou não, só que a minha religião, a minha prática de religião, ela é totalmente caridade. Eu não tenho religião como profissão, eu tenho religião como vocação. Não é comércio, eu não tenho cunho financeiro. Então, muitos dogmas, muitos estigmas do passado que hoje a gente está carregando ainda cada vez a gente vai ficar pior. Porque daqui a pouco não vai ser só na igreja, vai ser no cruzeiro, vai ser na praia, vai ser no rio, vai ser em praça pública, entendeu? A gente acaba voltando para o tempo da Inquisição, entendeu? Uma caça às bruxas, onde até mesmo, que é meus irmãos, as bruxas estão caçando os próprios irmãos. Isso, para mim, eu acho que é inaceitável, que é incrível que tu não queira ouvir o outro lado e expõe um pré-julgamento sem saber, que nem vocês estão fazendo agora, entendeu? O que aconteceu ou não dos fatos. Postagens absurdas sobre quem sem conhecimento, sem sabedoria de causa, e eu tentando explicar eu tentando, justificando que a cúria metropolitana, que a arquidiocese mandou o nosso preceito para 172 igrejas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque isto é legal e não é impróprio. Agora, se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não mudar nossa maneira de pensar e conscientização ecológica, conscientização moral e social, vai acabar nisso.
E a tendência ainda é piorar.
Eu acrescento também, fora a questão de preservação, a exposição. Né? A exposição que nos leva leigos a nos julgar sem saber qual é o nosso preceito, o que a gente faz. Né? Realmente a gente tem que nos cuidar. Né? Para que os outros possam nos respeitar, temos que também cuidar a nossa imagem. E muita gente falando, até em épocas de PL, outras coisas, não, eu faço e deu e acabou, eu sou batuqueiro, não é, e ninguém tem nada a ver com... Há que se ter o bom senso, que eu tanto falo, que as coisas não funcionam assim. Nós vivemos num ambiente com outras pessoas, outras culturas, outras religiões, e não custa nada a gente preservar a nossa imagem também.
Exatamente, a prática da balvizinha, que a gente comentou anteriormente.
Eu aproveito, nós estamos às vésperas aí das festas de Iemanjá, né? A qual, inclusive, há um processo hoje de tentativa de nacionalizar um feriado já, e aí não um feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, mas de Iemanjá, de fato, para que nós tenhamos uma data, né? Que, apesar de análoga, de andar... no mesmo data de uma data cristã, que seja reconhecida também como uma data nossa, né? E que para as pessoas tenham, né? Como o pai Maninho, o pai Mário, o irmão Charles trazem, né? Esta consciência. E aí eu vou ser um pouco mais rígido que o senhor, pai Maninho. O senhor ainda não faz o julgamento e faz essas práticas. Eu, infelizmente, dá, né? Eu acho que esse julgamento é primeiro interno para depois externo. Tem que limpar a casa para depois querer convidar as visitas, né? Ou querer fazer com que elas mudem de opinião. E quando as pessoas fazem essas práticas externas, elas acabam denegrindo todo, como aconteceu com o senhor na igreja, né? Eles colocam todo mundo na mesma panela. Aí não importa se é o pai Maninho, se é o pai Fio, se é o Mano Charles, se é o pai Mário. Todo mundo acaba sendo colocado na mesma cumbuca e julgado da mesma, né? E a sociedade não tem essa sensibilidade de realmente buscar os responsáveis. São os batuqueiros, são os macumbeiros, e é só isso que eles acabam entendendo. Então, para os irmãos que acompanham nossos programas, guest e tal, pensem de uma maneira, como o pai Maninho já fala aí, mais ecológica. Afinal, nossas divindades também são a natureza, e não faz sentido algum, né? Nós, enquanto povos tradicionais de matriz africana, sujarmos aquilo que é o nosso sagrado, sujarmos a casa do nosso orixá, não faz sentido algum.
Lembrando também, Babafio, temos um vídeo no canal do YouTube, né, falando sobre essa questão também, né? E tem algumas campanhas. Oi?
Mais de um vídeo.
Sim, mais um, assim, tem vídeo de tudo quanto tem assunto lá, né?
Não, mais de um vídeo sobre essa questão de preservação.
Ah, sim, também tem mais de um vídeo, isso mesmo. E tem algumas campanhas já rolando no Batuque RS, né, nas redes sociais.
Perfeito. E então, né, Pamanil, eu acho que, não sei se a gente conseguiu abordar todos os detalhes deste caso, que é de caso de intolerância quanto a esse cidadão, essa cidadã, né, e que isso não pode ocorrer, né? Nós temos trânsito livre, o senhor estava respeitando o local sagrado de outra religião, né? Praticando um ato que é tradicional da sua família, e esses atos não podem se situar, e muito menos ir para fora da igreja, né? Como já vem acontecendo em diversos locais do país, onde as pessoas são atacadas por causa da tradição que acabaram escolhendo.
Meu irmão, eu vou falar de uma outra parte agora que vem pós... ter viralizado, vem pós o constrangimento lá, né? Vou citar um pensador, né? Martin Luther King, que dizia: o que me preocupa é o silêncio dos inocentes. Esquecem de um fator muito importante, que é o fator humano. Eu sou pai de família, eu tenho 5 filhos, tenho esposa, no qual sou leal, fiel, sincero e honesto a ela 24 anos, e chegar ao ponto de ser acusado de assassino de animais, de outras coisas, de arruaceiro, os meus filhos serem apontados em mercado, serem apontados em praça pública como o arruaceiro e que não respeita religião nenhuma, isso é muito grave, isso entra em outra instância. Sabe, isso foi muito doloroso. Eu tenho recebido telefonemas à noite, de madrugada, eu tenho recebido ameaças de pessoas que eu nem sei o nome, é pelo telefone, é por mensagem, é por Facebook. Ao mesmo tempo, em contrapartida, está se criando uma mobilização, um movimento maravilhoso de gente que está se agregando a essa causa. Então, esquecendo que não tem nada a ver com a pessoa, Pai Maninho, ou o religioso Pai Maninho, e sim a causa de intolerância, que não é a primeira, não é a segunda, e não vai ser a última. Se silenciar, se ficar como aconteceu com a outra mãe de santo lá, que tem um outro vídeo, que passou em branco isso, a gente não pode, nós como irmãos, podemos entre nós falar um para o outro, olha, você está errado ali, aqui, a sua conduta é essa, mas jamais se unir contra nós mesmos. Aí fere a nossa tradição. Então, de tanto sofrimento que o nosso povo já sofreu, sabe, tem um irmão que foi muito pontual, assim, o mundo está invertido, né? Totalmente invertido. Uma pessoa negra que é católica, que é sendo intolerante com um irmão que é branco e defendendo povo de matriz africana. Isso é lamentável.
Isso é a realidade que a sociedade nos impôs ao longo de toda a escravidão. Os irmãos que acabaram abandonando a fé dos seus ancestrais, abraçando a fé do escravagismo. Isso é algo recorrente na história. É isso que a igreja quis fazer, conseguiu fazer com muitos, infelizmente, e que se perpetua até hoje. Já estamos aí há quase uma hora gravando esse papo bom, Pai Maninho. Eu acho que a gente conseguiu buscar todas essas nuances, dar voz, né? Para quem realmente passou pela situação, isso é muito importante, né? Construindo uma base sólida de informação, de conteúdo, para que mais pessoas saibam isso que está acontecendo, saibam a história de uma maneira geral, porque infelizmente o vídeo foi gravado quando se percebeu que estava se construindo um caso desse, né? Então acho que por isso que foi feita a gravação, que se percebeu o que estava acontecendo, e perdeu infelizmente o cerne que foi o caso de intolerância de outras pessoas ali envolvidas em negócio. E o Batuque RS, ele tem esse propósito de trazer também informação de qualidade, com embasamento e de preferência com as pessoas envolvidas, como já fizemos no caso do Pai Anderson, em relação à questão dos tambores, e faremos. Exato. Com outros casos que vierem por aí, dando voz a realmente quem está envolvido no processo e não somente ao que está na mídia e o que está nas redes sociais, que acabam podendo muitas vezes polarizar ou distorcer os fatos. E com isso eu gostaria que começássemos nossas considerações.
Bom, eu acho que foi um programa muito da trouxe o todo, né? Você viu uma parte, muito, irmãos, inclusive eu fiz julgamento através daquilo que o Pai Maninho foi pontual em todas as suas colocações. Inclusive nessa última fala do Pinho, às vezes acho que isso não acontece, de ameaça, de tendo chacota com o e acham que isso é coisa de novela, né? E é bom, muito importante, viu, Pai, seu relato, as pessoas saibam. Existem pessoas que levam a intolerância ao extremo, né? E acabam quase levando a forca atos tão que às vezes uma conversa acaba por determinar um acordo ou um acerto. É triste, triste que a gente, em pleno século, ainda tem pessoas que tenham esse tipo de ato de ameaça, intolerância e de realmente não lembrar dessa questão humana que você falou, das pessoas que têm uma vida atrás de algum momento, seja ele qual for. Né? Acho o programa muito bom. Acho que é esse o nosso tá atrás as versões. E a gente pratica, pessoal, a minha dica que eu falei já várias vezes, o bom, vamos um pouco mais lutar, ler, né, caso da de colocar no lugar dos outros, das outras realmente.
Perfeito, Pai Mário. Mano Charles?
Não, programa maravilhoso. Esse ano os programinhas estão bombando coisa de louco. Tá muito bom os assuntos desse ano. Os outros programas que a gente já gravou, né, que estão para ser lançados aí, mano, com o futuro. Também, né, gente, como o Pai Mário falou, o bom senso, né, a política da boa vizinhança que a gente comentou anteriormente. Ninguém ia gostar que, chegue um pastor, chegue, sei lá, um rabino, sei lá das quantas, fazer qualquer coisa dentro do nosso terreiro. Ninguém ia gostar. Então, por favor, bom senso. Só ter respeito e bom senso. Se botar no lugar do próximo, pensar o seguinte, as tuas ações podem não te prejudicar, mas pode prejudicar, as suas ações podem prejudicar não só a ti mesmo, como a toda a tua comunidade, no nosso caso, a nossa comunidade religiosa. Dependendo da ação que um irmão nosso toma, perante uma outra religião, em algum outro espaço público, ele pode não só se prejudicar, mas ele pode prejudicar toda a nossa comunidade junta.
Pai Maninho?
Em primeiro lugar, agradecer ao Baba Phil, o pai Charles, o pai Mário.
Pai ainda não.
por todas as considerações, né? Pelo espaço que foi dado para esclarecimento sobre o tema, que é bem polêmico, respeitando toda e qualquer religião, sempre, de forma consensual, jamais usar o artifício da intolerância, da agressividade, da discriminação, porque a nossa casa, deixando uma mensagem, né, para todos os nossos irmãos aqui, que ela abriga pessoas, ela constrói caráter, ela constrói índole dentro de uma casa. Nosso trabalho é social, é tirar a gente da criminalidade, combater a fome, dar instrução. Nosso trabalho é árduo, é sofrido. Passamos dias e dias e noites e noites. Até mesmo como eu tenho na minha casa, eu tenho um filho que mora aqui, que é homossexual, que foi excluído por muita gente, que eu trouxe para dentro da minha casa, assim como trouxe famílias todas para morar dentro do meu terreiro. E é o trabalho que vocês fazem também, que eu sei, e alimentam muita gente na minha rua. Exato. Em cada batuque que é dado aqui, eu distribuo para testemunho de Jeová, para pastor da igreja evangélica, todas as aves, todos os quatro patas que eu corto, em comum acordo, sem problema algum, porque sabe da minha prática, sabe que eu faço sacralização. O respeito é tudo, quando ele é mútuo. Ele só se diferencia quando a gente não tem a percepção de saber que está invadindo o espaço do outro. Isso ficou muito claro em todo esse nosso diálogo, que todo mundo aqui respeita muito bem o espaço do outro. Isso, eu vou deixar uma coisa que foi usada muito deixar algo dito que foi usado muito dentro em rede social. Em primeiro lugar, eu não sou midiático, me mantive fora de Facebook, só postava só fotos da minha casa. Jamais eu postei uma obrigação ou corte meu, pode olhar dentro do meu Facebook. Então a minha descrição é muito grande, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho bisnetos com casa de religião em todo o estado e fora do estado, tanto Santa Catarina, Paraná e outros lugares, até na Bahia. Então, a minha educação para os meus filhos, para a minha goa, para o meu axé, sempre foi o quê? Cuidar o que postassem, não evitar confronto, não bater de frente com ideologias contrárias. Esse foi o nosso cuidado. Mas eu vou parafrasear uma irmã que conversou comigo, que é de Inhansã. Filho de Ogum, geralmente, no meu caso, não gosta de guerra. Mas como bom filho de Ogum, jamais foge da guerra. E eu vou continuar na luta até as últimas instâncias pelo nosso povo de matriz africana. Obrigado.
Bem, Pamaninho, eu gostaria de primeiramente agradecer ao senhor, né, por ter se disponibilizado a gravar esse programa com nós, que a gente pudesse esclarecer os fatos de fato, né, a todos os participantes, e dizer, né, que o Batucast do Batuque RS está sempre de portas abertas, né, que agora foi num momento conturbado, mas que nós possamos gravar outros programas falando de coisas positivas, de ações sociais, afirmativas, que são sempre positivas e que são sempre promovidas por vários e várias unidades territoriais tradicionais dos povos tradicionais de matriz africana, para que a gente consiga construir isso de uma maneira sólida e contundente sempre, né? Então as portas do Batuque RS estão sempre abertas para o senhor e para todos participarem.
Obrigado, meu irmão. Pode contar comigo quando precisar.
Show de bola. E com isso nós encerramos mais um programa do Batucast, do Batuque RS, edição especial, né? Então, todos os nossos ouvintes que ouçam, curtem, comentem e também compartilhem para que a verdade chegue a mais e mais pessoas, né? E que a gente não consiga não fazer mais pré-julgamentos sem ter real dimensão dos fatos. Até a próxima, pessoal, e um grande abraço. Fala, Jean. Fala, Charles.
Fala, opa, filho. Belezinha?
E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Tá aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer, né, o ano que a gente passou aí, todos os programas do ano passado, e estamos de volta aí. Agora, para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro. Nosso maior prêmio sempre foi ter vocês batuqueiros abraçando com a gente a defesa do batuque como ele é. Sem edições, sem invenções, simples e belo como ele sempre foi, né, Gia?
É, gurizada, e a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza. E por último, até podcast, a gente ousou fazer. Então tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês.
É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né?
Continua falando.
É, agora ele está em busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a estes mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toco há 3 anos aí, que é, nada mais é que a árvore genealógica do Batuque, que busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batuque, desde quando podemos obter informações. E as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos nessas conversas. Chegar naquele babá, iá, aquele do fundo da vila, aquele que não tá na mídia, que não gosta de aparecer muito, mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores catedrais da rede. E esses projetos, apesar de simples, demandam um aporte financeiro, que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade do site, hospedagem de podcast, edição. E aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o sistema de financiamento coletivo, o Apoia-se. Ah, eu vou deixar um pouquinho para o Charles falar, que ele que manda essa palavra de internet.
Bom, gente, o Apoia-se aí, que o Babafio comentou, né? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que serve para sustentabilidade, ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo através de uma parceria e aproximação entre o público, né? No caso, vocês, e o criador, que no caso somos nós.
E o pessoal que nos ajudar com doações para os projetos dentro do Batuque RS vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do Apoia-se, que vai ficar na descrição do podcast. apoia.se/BatuqueRS. Ô, Fio, já pensou numa sala secreta do Discord para essa gente todo dia nos ajudar com suas ideias aí no Batucast, no canal do YouTube?
Ah, cara, ia ser legal, né? Esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral.
E aí, você topa?